Raivinha HQ-Fan. Eu fico puto quando o povo não vem gravar hoje e fica batendo poeta.
Eu fico puto da cara quando a porra do Vasco perde os jogos e o presidente bunda mole bota a culpa na arbitragem, apesar de ter um time de merda.
Eu fico puto com a porra dos torcedores vascaínos chatos, caralho. Fico com mais time do mundo.
Eu fico puto quando a passagem aumenta pra 2,40, essa merda, com ônibus todo fodido.
Eu fico puto com quem posta a hashtag não vai ter Copa e meses depois posta a hashtag vai ter Copa.
Aê! Depois dessas raivas que não servem pra nada, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje comigo aqui temos o Canego Gofodus.
Eu mereço quanto, amor?
É isso aí, não vai ter Copa. Vai ter Copa. Vai ter Copa. Vai ter Copa.
Cofre do Ultra.
Eu sou uma profissional do sexo.
Não, eu sou o Jô Soares.
Richard Pinto.
Meu Pinto é um super-herói. O teu é o apito do Godoy. O
pessoal da rua da minha mãe tava recolhendo 10 reais pra decorar pra Copa.
É um roubo.
De ladrão.
E o nosso convidado especial, acho que é o namorado do Canego Foduz, o Roberto.
Eles são dois viados, né?
É, hashtag somos todos nerds. Vamos lá.
Valeu. E no podcast de hoje nós vamos falar de um assunto que qualquer menininha de 8 anos entende mais do que nós somos nerds, e nerd não entende nada disso, que é sobre futebol e sobre Copa do Mundo. Então é isso aí, vamos começar logo essa porra que a Copa do Mundo está logo ali. Então, pra começar, nós vamos falar primeiramente sobre... Cada um fala aí sobre o seu clube de coração, por que escolheu esse clube. Começa aí, Richard Pinto. Fala aí, cadê o Gogofudo?
Oi, gente, então, eu sou vascaíno.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se fez.
E eu só...
Merda, hein?
Eu tô envergonhado.
Tô envergonhado.
Então, pô, eu fui começar a torcer pro Vasco na segunda série. Eu não tinha clube. Aí um amigo do meu irmão ficou botando pilha pra ser flamenguista. Aí, porra, eu fui e falei, sou Flamengo. Aí quando meu irmão chegou, filho da puta, você é Flamengo?
Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta!
Eu vou falar pra vó e ela vai te expulsar de casa. Você tá fudido, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, porra, tá beleza então, cara. Eu sou Vasco.
Puta merda.
Porra, eu gosto da minha casa, eu quero ser Vasco.
Foi de livre e espontânea pressão, né?
Aí foi.
Poção, só assim pra torcer pra esse time de bosta, né?
Ô, calma aí, é minha vez agora. Fica quieto aí, pô. Aí, pô, eu comecei a torcer pro Vasco, coisa e tal, acompanhar o futebol. Não, acompanhar bem superficialmente, assim. Eu era criança e via assim, porra, Botafogo e Vasco, Botafogo. Fluminense e Vasco, Fluminense. Flamengo e Vasco. Flamengo. Aí, porra, o cara, eu pensei assim, porra, eu escolhi um time de merda, cara, tô fudido,
eu fui embora pra casa.
Aí, pô, passou um tempo e teve aquela fase de 98 a 2000 que ganhou uns títulos. Mas depois disso também nunca mais, e até hoje eu tô envergonhado, e é isso aí, pau no cu do Roberto Dinamite.
Calma, sua piranha, calma.
Que tipo de torcedor é esse?
É um torcedor
muito realista. Tá bom. Fica aí com seu time de bosta e seu microfone tá dando eco. Conserta essa porra. Richard, vê se você consegue falar agora aí.
Ah, pois é. Então, quando eu tinha lá de 4 para 5 anos...
Você é um menino ainda.
Quando eu morava no Rio de Janeiro, meu pai me levou para ver um jogo, né? Flamengo e Vasco. Ainda estavam lá os grandes ídolos já quase velhos, quase que o Pinto não subia mais, mas ainda... Meti uns gols no Vasco, né? Aquele final daquela geração do Zico, do Júnior e companhia, né?
Eu tô envergonhado.
Aí eu vi no Maracanã, né, o jogo da melhor geração de todas do Flamengo, metendo a trozoba no Vasco. E desde então, né? Desde essa época, né? Desde 88, 89, sou um flamenguista.
Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Tá bom, obrigado, Richard.
Gente, é isso.
Roberto, vai aí, você que tá dando risada. Fala aí.
Bom, então, cara, eu tinha tudo pra não ser flamenguista, né? Minha mãe é vascaína, É, meu pai tricolor. E, porra, no meio do caminho minha mãe se separou e entrou no jogo meu padrasto, que, porra, era flamenguista roxo, cara.
Falsos poetas!
E aí ficou aquela, minha mãe tentando me comprar com camisa do Vasco e tudo mais, mas eu acabei virando flamenguista.
Não, aí tá certo.
E, pô, eu lembro até de uma cena bem engraçada quando eu era garoto, tinha uns 5, 6 anos. E minha tia tava namorando o goleiro do Flamengo.
Eu mereço quanto, amor?
Olha aí, era o Roger, Maria, né? Chuteira, Maria Chuteira, viu?
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Então, ele foi almoçar na casa do
sobrinho da Susana Werner.
Ai, que delícia!
Era, não, não era o Júlio César?
Não.
Era o Júlio César?
Não, era o Roger na época.
Roger,
acho que ele foi até goleiro do Vasco depois, né?
Faz tempo. Isso.
Eu lembro que eu tava com a camisa do Vasco na época. Eu pedi no autógrafo a camisa do Vasco, ele não quis assinar.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Eu fiquei decepcionado.
Foi mesmo? Mas que filho da puta.
Aí depois eu... ele não quis, cara. Ele assinou um boné meu que eu tinha do Chicago Bulls na época.
Ah, e aí, todo putinho do Flamengo, não sei não. É uma vergonha. Pedro, diga aí o seu.
Só pra variar, eu também sou flamenguista, né?
Puta que pariu, eu sou um viado. Que
merda é essa?
Melhor que você não quer isso, cara. Podia ser pior. É cor da família mesmo, minha tia era flamenguista, é que me ensinou futebol. Não que eu tenha aprendido muita coisa, mas ela me tentou ensinar, né? E é isso aí, cara. Estamos aí.
Beleza, agora deixa eu perguntar, vou perguntar pra você e o Richard, principalmente. Não tem time de futebol onde vocês moram, não, é? Ei, Richard?
Não, como eu falei, eu nasci no Rio, né? Apesar de eu morar, faz muito tempo que eu não moro mais no Rio, mas eu nasci lá e foi assistindo o jogo no Maracanã que me influenciou, né? A torcer e nunca mais mudei.
É, e também porque até no caso aqui que é o do Piauí, o campeonato Piauí está muito capengando nesses últimos anos.
Que merda, hein?
Não, porque também, né? Muito. Tirando alguns estados, né? Na Bahia, né? Tem os times razoavelmente bons.
Maravilha, Alberto.
Tem em Pernambuco também, mas de resto, os outros estados do Nordeste. O
cara, mas aí no Maranhão tem agora o Sampaio Correia.
Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão.
Ah, mas ele tá de 2 anos pra cá que ele, né, tá...
Tá bom.
Tava na merda.
Mas eu tô envergonhado de vocês, vocês não podem ser assim. Bem, cara, assim, eu fui morar também muito novo no Rio de Janeiro.
Eu vou te colocar no colégio interno.
E aí, eu tinha o quê? Uns 5 anos, eu não entendia uma coisa de futebol, né? Não tinha time nem nada. E aí era também aquele negócio. Minha avó era flamenguista, a maioria dos meus amigos da escola eram flamenguistas, o pessoal do prédio todo era flamenguista. E aí, não tem como, né? Você vai no Maria, vai com as outras.
Puta merda!
E aí eu virei flamenguista também. Fui até no Maracanã e tudo também, assisti o jogo do Flamengo. Aí pronto, mas quando eu voltei pra cá, pra Salvador, aí eu comecei a assistir os jogos do Vitória, né?
Vitória, Vitória, tu tens grande história.
Ia no estádio. Da primeira vez que quando eu comecei a ir pro estádio direto, eu comecei a sentir mesmo aquela vibração, aquela emoção de torcedor.
Boiola.
Aí eu digo, pô, vou tomar no cu, não sou mais Flamengo não. E aí, eu virei Vitória de uma vez só, e aí não torço mais pro Flamengo. Quero que o Flamengo se foda.
Calma, calma, sua piranha, calma.
E só sou Vitória e só. Mas eu sou Vitória, porra. E eu tenho envergonhado com vocês que moram aqui e são torcedores de times de Rio. Não pode uma porra dessa.
Eu torço pro Flamengo e Piauí.
Flamengo é o mais querido da cidade. Flamengo vive em nossos corações.
Aí. É, pronto.
Aí,
bem melhor. Ai. O do Pedro é desse tempo. Os times do Piauí estão uma bosta. Nem na segunda divisão estão, mas o Sampaio Correia tá na segunda. Devia ser Sampaio, Rígio.
Do Piauí não estão nem no Campeonato Brasileiro.
Time filha da puta!
Não tem nem divisão,
Piauí,
né?
Do Piauí, o melhor é o River, que tem nome de refrigerante.
Nunca vi esse refrigerante, não. Tá bom, agora... Depois de falarmos o time que a gente torce, agora vamos falar do time que a gente não torce, aquele time que a gente odeia.
Bando de filha da puta!
De forma alguma, você torce pelo aquele time. E por quê, né? Começa aí, Roberto.
Cara, eu não torço de jeito nenhum pro Vasco, cara.
Ava, é mesmo?
Pô, primeiro...
Ava.
Vascaíno é uma raça é, muito sacana, cara. Ele deixa de torcer pro time dele pra torcer contra o seu time, entendeu?
Isto é a maior putaria!
Ou isso é cisma e, de flamenguista?
É verdade.
Pô, cara, não é, é verdade.
Não, a maioria
por exemplo,
do
Vascaíno agora eu vou aproveitar sempre, cara. Se ele depender de uma vitória do Flamengo pra ele ser campeão... Ele foda-se o campeonato, eu quero que o Flamengo perca.
Não deixe a sua raiva controlar você.
É assim?
E, pô, aproveitando a oportunidade, Efraim, que é vascaíno, caiu, né?
É, o puto que é vascaíno, que a gente ia zoar.
Tá na segunda.
É, caiu, tá na segunda, é. Exatamente. Caiu igual o time.
Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro?
Vai aí, continua aí. Eu ia zoar ele.
É, eu ia zoar, né, porque, pô...
Xinga ele, e aí de viado que ele vai ouvir depois. Aí ele voltou, quer xingar ele agora aí.
Viado.
Até minha avó sabe que esse cara é bicha.
Fala aí, pô, a internet zerou, cara. Porra, zerou a vida aqui. Ih, cara, eu tô com vídeo.
Começou a falar do Vasco.
Quer mostrar a bunda? Quer mostrar a bunda, você viu? Quer mostrar
a
bunda?
Vira a bundinha pra mim, vira.
É o viado. Ele é aquele cara do... Ele é o cara do bate-papo da UOL. Toda sala que você entra do bate-papo da UOL tem um cara chamado Pau na Cana.
Que delícia, cara!
Deve ser esse viado aí.
Esse aí é bunda na cana.
Que delícia, cara!
Ai, mas tá bom.
Pô, vocês estão falando mal do... Pô, gente, vamos pegar o podcast pra falar mal do Vasco não, cara. Pô, o Vasco tá... Pô, tá na merda. Tem que...
Se vocês gostaram. Se não gostaram, que se dane... Vá merda!
Valeu, Roberto. Obrigado. Mas... Fala aí, Pedro. Teu odiado.
Cara, eu nunca tive problema com o Vasco. Meu problema com o Vasco é outro. O time que eu não gosto, que eu odeio todo o coração, toda a minha alma, é a porra do tricolor de baixo. Tricolor Goiás, São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
São Paulo? Acho que
é, rapaz. Do time aí, do grande Richarlison, né?
Já avisei que vai dar merda isso.
Melhor não entrar muito nesse detalhe, nesse assunto. Mas tá bom, sabe que você odeia São Paulo? Porque você não torce pro time da sua cidade. Se você torcesse, você não ia se portar com São Paulo.
Ah, merda, porra!
Você é errado. Mas tá bom, obrigado. Richard Pinto.
Cara, eu também, o time que eu tenho raiva é o São Paulo.
Puta que pariu!
Por causa dos torcedores, que eles são, se acham pra caralho, são todos cheios de frescurinha também. Não tenho nada contra o Vasco.
Olha aí, tá vendo aí? Dois flamenguistas que não tem nada contra o Vasco. Quando você disse agora que torcia pro Vasco, o coração do Pedro partiu. Ô, do Roberto partiu.
Ô, cara burro.
Ele não aceita que um flamenguista...
Eu fiquei triste, cara. Vascaína é tudo filha da puta, cara. Os caras ficam
bolinando a gente.
Modera ele engajar, por favor.
Não, eu sei que o Vascaíno torce contra pra caralho mesmo.
Tá bom, vai aí, Canegogofundo. Você já tá falando aí. Diga aí qual o time que você odeia, que você não torce de jeito nenhum. E por quê?
Porra, caralho, time que eu odeio? Precisa falar? Rapaz, o time que, porra, que eu não gosto é o Flamengo, cara. Porque o Flamengo, ele é um time que ele é filha da puta, por quê?
Me explica essa porra.
Porque o Flamengo, dos tempos pra cá, ele não é o melhor time. Ele não monta o melhor elenco. Ele não tem o melhor planejamento, ele não tem porra nenhuma, ele vai lá e ganha título, cara.
Me explica essa porra.
É totalmente contra a lógica, porque, pô, se você vem em qualquer campeonato do mundo, quem ganha é quem monta o melhor time, não. O Flamengo monta o time merda, vai lá e ganha. E quando monta o time bom, não ganha porra nenhuma.
Muito obrigado.
Alô?
Muito obrigado.
O nego tá richardeando pra caralho, hein?
É, depois ele quer falar que é você que cai, Pinto. Mas tá bom, vascaíno caindo, não é novidade pra ninguém, né?
Não, caí?
Idiota!
Ah, voltou.
A gente achou que o vascaíno caía mais que o Pinto.
Termina aí, vascaíno.
Hoje tá foda, parceiro. Não, é o que eu tô falando, cara. Tipo, tão me ouvindo, né?
Eu mereço quanto, amor?
Ah, diga aí.
Vai lá.
Não, eu tô falando assim, tipo assim, eu não odeio o Flamengo, cara. Eu odeio a incapacidade do Vasco ganhar do Flamengo na final. É isso que eu odeio.
Você é fresco, cara? Que loucura.
Porque assim, ó, eu odeio... Eu acho que o time que eu mais odeio é o Vasco. Porque é o Vasco que me faz sofrer. Não é os outros times, é o Vasco. Porque o Vasco perde pela culpa do Vasco, esse filho da puta.
Acho que...
É o time que eu mais odeio, o Vasco.
Que contradição.
Pegar seu América. O América era capaz de perder também. Puta que pariu, tá foda, mano.
Ah, mas o América tem o João do América, porra, aí é foda.
Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo isso com toda clareza.
Porra.
Ele dá tiro no cu, meu irmão.
vai levar um tiro nesse curso, filho da puta!
Mas tá bom.
O América é mito, João.
Cara, vocês vão me ver quando eu ficar velho. Eu vou ficar igual esse cara do América lá, ó. Quando o Vasco estiver jogando lá na Várzea, lá na merda, lá que é, São Januário for arrendado.
E você vai estar velho lá e o presidente vai ser ainda Roberto Dinamite.
Pô, não, vai ser Edmundo, que agora tá querendo vir a presidente, esse filho da puta. Quem não gostar dele, ele mata, não, atropelado.
Vai ser o Romário. Vai ser o Romário.
Lá, eu esperando voltar.
Ah, mas tá bom, vai com certeza o microfone aí. Obrigado por sua opinião. Bom, um time que eu não torço, de forma nenhuma, é o Corinthians. PS da edição. Me recuso a colocar o hino do Corinthians nesse momento. Vão a merda. Cara, ô time chato, puta que pariu. Mas o Corinthians, o Corinthians, a gente fica correndo dele, né? Nem pelo time em si. É pela Bandeirante. É a Band, é a culpa da Band. Rapaz, eu nunca vi em um canal falar tanto de um time, mas tanto de um time que faz você odiar aquele time. Puta merda.
Muito chato!
Quando o Corinthians joga algum campeonato, eu torço do fundo do meu coração pra que ele não ganhe. Porque quando ele não ganha, já fala a semana toda do Corinthians, quando ele ganha, então, puta merda.
Chato pra
Aquele Neto, puta que pariu. Alguém assiste aquele programa do... Primeiro tem aquele jogo aberto, que devia chamar Corinthians Aberto. Que só fala do Corinthians. E aí, não satisfeito, assim, quando você tem TV a cabo, né?
Eu sou rica!
Que aí, TV a cabo, continua passando a programação de São Paulo. Aí, não satisfeito de passar o Corinthians Aberto, termina, aí começa o programa do Neto, que eu esqueci o nome, Caralho, como é o nome mesmo?
O Neto não, Craque Neto.
Todo dia tem uma merda.
Ah, mas é do Craque Neto. Do Craque Neto.
Fodão.
Eu esqueci o nome agora. Que, rapaz, eu vou dizer, se eu morasse em São Paulo, eu mandava e-mail todo dia pra aquela merda, porque a programação é de São Paulo. Em São Paulo tem 4 times grandes e só fala de um, velho. Puta que pariu, aqui vai ver muito errado.
Eu me lembro da Bandeirante, na época que o Cajuru tinha um programa lá, né, o Esporte Total, que era de meio-dia, que só falava do Corinthians, né, ele mesmo ficava puto, né, ele enquanto cara que xingava a porra toda e também enquanto palmeirense, né, ele ficava puto duas vezes.
Sabe, do cara olhar pra você e você saber que ele ia falar aquilo e ele ia cumprir.
E eu me lembro uma vez que eles chegaram ao cúmulo, né, que tinha esse negócio, né, que tem duas metades do programa. A primeira metade passa pro Brasil todo, a segunda metade passa só pra São Paulo.
O que não muda em nada, né?
Pois é, o jogo aberto fica... Não, mas teve uma vez que foi ridículo, por quê? Enquanto tava a parte nacional, passou só Corinthians. E na parte que ficou só pra São Paulo, eles passaram uma entrevista com o novo técnico do Flamengo.
Ah, merda, porra!
Ah, que filho da puta!
Que lindo, né? Que faz todo sentido, né? Na hora que vai ficar só pra São Paulo, eles falam do time carioca. Parabéns, né?
É, você tava perguntando o nome do programa do Neto?
É lógico, vai tomar no cu seleção, velho.
Aí eu dei uma pesquisada. Eu achei bem pertinente o nome do programa dele. Chama Os Donos da Bola.
Ah, sim, é verdade.
Porque, tipo, você lembra quando você é criança que você joga bola? Quando vocês eram crianças? Não sei se vocês passaram por isso. Que tinha um cara no campinho que ele era o dono da bola.
É, o dono da bola, ele era uma...
Era esse cara geralmente...
Ele é ruim.
Ele mais filha da
puta. É, geralmente ele é carniça. Mas só que você bota ele no time porque ele é o dono, cara. Né?
Exatamente, esse é o Neto, filha da puta.
E só mais uma coisa, a Band é tão filha da puta, mas tão filha da puta...
Tão bando de filha da puta!
Que eles não têm o mínimo de criatividade. Que na TV a cabo, na TV fechada, eles têm lá o Band Esporte, né? Aí tem o programa, aí inventava o programa pro Craque Neto.
Seguinte, voltou comigo aqui, ó. Eu não sabia que voltou comigo, eu ia falando o repórter. Lá que por sinal precisa mascar chiclete.
Qual é o nome do programa? Baita Amigos.
Puta que pariu.
O do Galvão Bueno, Bem Amigos.
Arnaldo tá abrindo.
Que coisa, pô.
A Band teve a grande ideia de dar um programa mesa redonda pro Craque Neto, que se chama Baita Amigos.
Eu fico puto da cara. Puto da cara.
É muita filha
do
pai.
Não faz sentido nenhum, né? O pior não é nem ser a cópia. O pior é que não faz sentido nenhuma frase.
Tá bom, né? Já falamos dos nossos times, quem a gente gosta, quem a gente não gosta. Vamos agora passar para a segunda parte do nosso podcast, que é sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que já está aí na porta. Incrivelmente será no Brasil e nós não temos ingresso pra assistir no estádio, né? Mas é assim mesmo, somos pobres.
Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro?
E nós assistimos na televisão.
Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer te ver.
Então, cada um fala aí qual foi a sua primeira Copa do Mundo, que lembra aí. O que lembra da Copa do Mundo, se foi uma merda, se foi legal, se foi muito bom. Começa aí. Cadê o Gogofuduz?
Vocês estão me ouvindo aí?
Eu mereço quanto, amor?
Tá, ah, agora tá bom.
Pô, gente, a primeira Copa do Mundo pra mim, que eu lembro, assim, tipo, tem amigos meus que tem, pô, um ano mais do que eu, que lembram da Copa de 90, mas pra mim a Copa de 90 passou despercebida. A Copa que eu lembro mesmo é de 94. Que é de 94, foi bacana, assim, que, porra, eu fiquei acompanhando, assim, moleque, vendo a pintura na rua. Foi bacana, assim, que eu vi, né? E na época, porra, a gente era pobre pra caralho, tinha TV preta e branca e tava chiando pra caralho, não ouvia o som, então a gente botava o rádio em cima na Rádio Globo pra ouvir o áudio com o som da TV, né?
Não, aí tá certo.
E, pô, lembro que foi emocionante, cara. Porra, aquelas disputas de pênalti no final. Pô, a dupla Bebeto e Romário.
Atrás, pô, do armário. Cara,
o Raí no banco. Porra, pra mim essa Copa, assim, é o concurso, assim.
Ai, tá bom, obrigado. Ai, fala aí, Roberto.
Cara, a minha primeira Copa que eu lembro foi a de 98, cara.
Você é um menino ainda.
Foi também emocionante.
É um menino juvenil. É só um menino, não pode nem chegar palavrão ainda.
Pois é, cara.
É um garoto rapazote.
Juvenil.
Vai ter que colocar. Tá saindo das fraldas.
Esse ano tem que colocar no colégio interno.
Pelo menos até as semifinais foi emocionante, cara. Eu lembro disputa de pênalti com a Holanda. É, tipo, cara, eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes.
É da casa do caralho.
Então, por toda vitória que tinha, era uma carreata na rua, ia todo mundo pra rua.
O da Holanda não foi pros pênaltis, não.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Foi, cara. Brasil e Holanda pros pênaltis.
O Brasil virou o jogo, não?
Idiota!
Não, eu lembro que teve pros pênaltis.
Tá bom, Roberto, muito obrigado. Vai, Richard.
Eu lembro da Olimpíada de 88, mas eu não lembro da Copa de 90, por algum motivo.
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein?
Cara, que merda é essa?
Deve ser porque o time era uma também. Merda, né?
Você começou
a beber desde seleção de merda. Pois é.
Você, então, merda. Na verdade, você apagou da sua memória, né?
Eu só lembro da de 94, realmente, né? Me chamou a atenção a galera decorando a rua, a televisão na rua, a gente se juntava pra assistir. E aí, até que teve a festa lá, né, do Tetra. Aí foi a Copa que foi a primeira que eu acompanhei.
Tá bom, obrigado, Richard, esse jogo foi tão uma bosta. Todo mundo só lembra da Copa do Bebeto e Romário atrás do armário, né? Por que será isso aí? Mas tá bom, obrigado, Richard. Fica quietinho agora. Pedro, você que é só um menino, você não lembra de 94, nem de 98.
Foi vergonhado.
Qual é que você lembra?
Eu lembro de 2002.
Olha aí.
Eu acordei de madrugada pra assistir aquela.
Pedro, ele lembra de 2006.
2006, né? Nem 2002 você lembra.
Eu lembro de 2002, eu lembro. Eu acordava de madrugada.
Que merda, hein?
Eu lembro até que no jogo da Costa Rica, eu acordei já tava, acho que 3-1 pro Brasil. De todo mundo acordando de madrugada pra assistir o jogo.
Essa Copa é uma maneira, né? Que você dormindo, daqui a pouco você tomava um susto com os outros gritando, né?
Calem a boca!
Pois é, cara. Eu acordei nesse dia desse mesmo jeito.
Então o puto do Efraim que não acordou no dia que o Brasil foi campeão, né?
Cara, é viado, hein? Viado, hein?
Porra, cara, acordei depois que, assim, cagando e andando, foda-se.
Cara... Assim, eu nasci em 85.
Véi, sem vergonha.
Eu lembro vagamente, assim, da Copa de 90 também. Eu lembro do pessoal pintando as ruas, essas coisas. Mas eu não entendia muita coisa, né? Dos jogos, assim, eu não lembro não. Eu lembro da movimentação em 90. Agora que eu lembro mesmo, que aí eu já assistia, já entendia, era de 94 também. A do Bebeto e Romário atrás do armário. Assim, o jogo pra mim, o mais emocionante, nem foi o da final. Pra mim, o jogo mais emocionante foi o do contra os Estados Unidos. Que é aquele o goleiro lá, Meola.
Esse é seu! Esse é seu! Meola pegou!
Ô filho da puta, pegava tudo quanto era bola, não deixava passar nada. Que era assim, era uma maneira que os Estados Unidos não tinham um grande time. Mas é como aquela empolgação de jogar em casa, né, e tudo mais. Acho que, pra mim, assim, pelo menos, foi o jogo mais difícil do Brasil. Que foi, foi aquela jogada do Romário, que tocou pro Bebeto. Que eu lembro até hoje que o Bebeto jogou no cantinho, que bateu na garrafa d'água.
Vai, Romário! Acredita! Faz, Bebeto! Faz, Bebeto! Faz, Bebeto! Gol! Gol! Gol!
Foi pra mim foi o jogo mais emocionante e o jogo que eu mais tenho a melhor recordação, assim, dessa Copa. Mas, assim, o jogo jogado que eu gostei mais foi dos Estados Unidos. Diga aí, Canego Gofuriz.
Cara, eu lembro desse jogo, cara. Esse jogo, pô, assim, os Estados Unidos, ele não tem time bom no futebol.
Ah, vá, é mesmo?
Mas uma coisa que é característica de todos os times americanos, assim, de qualquer modalidade, é a defesa. Então eu lembro desse jogo que eles entraram fechadinho, batendo pra caramba, cara.
Foi nesse jogo até que o Leonardo foi expulso, que ele foi nesse jogo dos Estados Unidos que ele deu uma cotovelada lá no americano.
Deu cotovelada, o Leonardo tá expulso, Leonardo. Tá expulso, Leonardo.
Eu fui culpado da França não ser campeã.
Oh, mas como?
E foi o seguinte...
Me explica essa porra.
Porque na universidade, né, eu fiz letras, habilitação francês, né? Então eu manjava todas putaria lá da... eu assisti, acho que mais da França do que do Brasil.
Falsos poetas!
E aí, todos os jogos da França, eu cantei o hino, né? Quando tava tocando lá no começo. Adivinha o único jogo que eu não cantei o hino?
Brasil e França.
Não, a final. Foi o único que a França perdeu, foi o jogo que eu não cantei.
Tô fodido, eu fui embora pra casa. Chega agora.
Tá vendo aí? mandar um...
A França tomou trozoba, minha calça.
Cadê o Gogol Fuduz? Manda a gravação desse podcast aí pros franceses, pra eles pegarem o Richard.
Ah, já tô mandando aqui o link. Paz e Dani direto.
Manda aí.
Vai tomar a cabeçada, irmão.
Tem até aquele Marcelo Adnet, quando ele tava, acho que foi na MTV, que aí ele tava zoando, fazendo aquelas paródias de futebol, que aí o jornalista pergunta, ele com a camisa da seleção, né, no intervalo do jogo, aí o jornalista pergunta, sim, e aí, mas como é que tá o jogo? O que é que você acha?
Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa?
A Copa, bom hotel, maravilhoso, resort, 5 estrelas, graças a Deus. 2 hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma concentração da Argentina para jogar PlayStation. E é isso, conquistando 1 milhão de euros nessa Copa. E para mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor, vamos para as férias. E se passar também, melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comemos mais mulheres.
E estão falando aí que vai ter um prêmio para quem for campeão. Como é que é a expectativa disso, Adnet?
A expectativa de se confirmar, se mesmo nós até se esforçávamos.
Mas peraí, e a seleção brasileira?
Oi?
Seleção brasileira.
A de amarelo, né?
É.
Aquela do Brasil, né? Aí é com torcedor, né? Acho que aí é torcedor. Nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de 8 anos, que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoas que eu devia não me cobra. E graças a Deus... O jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres e, na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil.
Pava, é o seguinte, se o jogador de futebol pudesse dizer tudo o que ele pensava, ia sair esse tipo de coisa aí. O que é uma verdade, né? Principalmente hoje em dia, que a maioria é tudo europeu, né, entre aspas, e tem sua vida boa, sua vida feita lá na Europa, tá bem cagando pagar pro Brasil.
Se eu for considerar a primeira Copa mesmo que eu gostei, foi a Copa dos Supercampeões, 96. Somos supercampeões! Supercampeões! Acho que foi até melhor que o 98.
Cara, supercampeões é foda. Apesar que é muito errado que o Japão nunca ia ganhar uma Copa, por mais que eles tivessem o Oliver de Tsubasa.
Não, aí tá certo.
Pô, mas de lá pra cá eles deram uma melhorada boa, né? Que eles contrataram o Zio.
Mais ou menos, né?
Eu acho que ele sabe correr muito.
Continua correndo bastante.
Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Se eles tivessem o chute duplo lá do Carlos e do Oliver, era uma coisa, mas como eles não têm, né?
Eu quero ver um jogador do Japão fazer a defesa do macaco sem tomar um chute no meio na cara. Você não dá aquela subidinha na trave pra dar uma bicicleta. Imagina, cara. Pô, ia ser emoção pura.
O que não pode, né, na verdade.
Ah, não pode?
Não pode. Ali o juiz foi... como se diz? O juiz foi errado. Foi conivente, exatamente. Foi conivente. Que é no mesma hora ali, ele parou o jogo e dá cartão amarelo pro Carlos. Pau! Porque ele não pode utilizar a baliza pra fazer aquilo.
Pô. E o chute do dragão lá, que jogava o goleiro pra dentro do gol, aí a bola saía do goleiro e prendia na grade.
Este é o meu.
O chute do dragão!
Cara, isso que é futebol de verdade, cara. Porra, tu vê a Copa do Mundo é muito sem graça, cara. Porra, tem que ser super campeões, cara.
Esse chute é mais forte que o chute do tigre? É, do Kojiro.
Agora um capítulo que me deixou puto, mais puto do super campeões foi o capítulo lá do daquele que tinha o problema no coração, eu esqueci o nome dele.
O Carlos.
Mizuki, não, Carlos não, porra, era o Mizuki.
Não, o que tinha problema no coração era o Carlos.
Ô, cara burro.
Que era Carlos era um amigo do Oliver, Carlos não tinha problema no coração.
Ele era o
Carlos
cara
era um francês.
Time,
né?
Tem certeza?
É, você pode procurar depois aí. Acho que era o Mizuki, que depois ele, na seleção ele virou até líbero. Então, aí é o seguinte, ele tinha problema no coração, né? E aí ele não podia jogar um jogo inteiro. E aí ele jogou com o Oliver e o jogo...
É do Caio, né?
Quem?
É do Caio Ribeiro.
Caio Ribeiro? Aí ele tinha um problema no coração, né? E ele não podia jogar a partida inteira. Mas quando ele jogou com o Oliver, o jogo ficou empatado, o jogo todo. E simplesmente, o jogo empatado, o que acontece? O jogo termina e vai pra onde? Pra prorrogação, né? Mas no Super Campeões não existia prorrogação. O jogo passou dos 100 minutos e não terminava. O jogo não ia pra prorrogação, não ia pros pênaltis, ia pra lugar nenhum.
Ah, merda, porra!
E aí, ficava sempre uma menininha dizendo lá de fora: ai meu Deus, mas esse jogo não termina. O coração do Mizuki não vai aguentar. Ai meu Deus, esse jogo não termina.
Puta que pariu, eu sou um viado.
Porra! O jogo já passou dos 45, caralho. O juiz apita e vai pros pênaltis essa merda. Mas o Rubros era muito melhor do que o Flamengo e o Brancos era muito melhor que o São Paulo.
Cara, mas e teve. Quando o Oliver vai pro Brasil, né? Ele vai jogar no São Paulo, cara.
Porra! Presta atenção!
Eu acabei de falar, filho da puta.
Ah, tá, eu não entendi, foi mal. Porra,
e o brasileiro sempre fudido, né? O brasileiro que era o técnico do Oliver era um cachaceiro. Roberto
era
Maravilha.
Um cachaceiro
que era inspirado no seu presidente, cara, né, Gogofoduz. Roberto Maravilha foi inspirado no Roberto Dinamite.
Mais ou menos.
Ah, porque o Roberto Dinamite também é cachaceiro e parou de jogar porque fudeu o olho? Pô, que merda, hein?
Será que era inspirado?
Diga.
O Garrincha morreu de cirrose, viu?
Então acho que é uma amálgama de vários ídolos brasileiros, né?
Pelo menos o nome, não, mas o nome foi inspirado no Roberto Dinamite. Mas como eles não podiam usar o nome Roberto Dinamite, né? Ficou Roberto Maravilha, olha só.
Então, é safado igual o Roberto Dinamite, cachaceiro igual o Garrincha, mercenário igual o Pelé. Pô, é um belo personagem.
Puta que pariu. E a mulher é igual o Romário.
Porra, caralho, corta essa porra, vai dar processo, hein?
Já avisei que vai dar merda, capitão. Ai. Mas tá bom.
Pô, vamos falar de Harry Kane, né? O crack da bola.
É, Harry Kane é muito ruim, puta que pariu.
Pronto, já falamos.
Então. Cara,
falar de Super 11,
passava mesmo. No SBT domingo de manhã, não podia dar certo.
Só caraca, eu tinha raiva desse desenho porque eram umas situações assim idiotas, né? Caraca, expulsaram todos os jogadores do Harry Kane, agora existem dois jogadores. Foda-se, 10-0.
Cara, pô, o desenho do futebol...
Vai que lógico.
Um desenho de futebol passando no SBT de manhã. É, e ainda. Não, um desenho americano falando de futebol passando no SBT de manhã só podia dar merda.
Não, aí tá certo.
Então, vamos agora finalmente chegar na nossa Copa do Mundo do Brasil. E quem é que tá animado aí pra essa porra da Copa do Mundo?
Vai falando de 2010, não?
De novo nessa merda?
A gente tá 2010? Falou isso? Do Dunga?
2010 do Dunga? Foi. Richard, o que você tem a falar sobre a Copa do Mundo 2010 do Dunga? Tá bom, obrigado. Cadê o Gofoduz? Fala aí, você quer tanto falar dessa merda, dessa Copa.
Porra, fala aí, alguma coisa? Passa pro Roberto aí.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Ah, Roberto quer falar? Fala aí, Roberto.
Cara, na verdade, eu não vi essa Copa direito, não.
Ai, que filho da puta, veja aí.
Gofoduz, eu fui embora pra casa. Chega agora.
Você aí, puxou o saco do cara, não... o cara não quer nem falar sobre a Copa, porra.
Eles estão dois viados, né?
Tá bom, obrigado, Roberto, por não adicionar em nada. Essa Copa do Mundo, o Brasil tinha dois problemas, Júlio César e Felipe Melo.
Ah, é, também, né? Pô, cara, eu nem lembrei disso, né? Que ele foi expulso, né? Fez merda.
Cara, eu lembro quando o Dunga convocou a seleção, né, pra Copa. Aí aquele ator que batia com a mulher na raquete, esqueci o nome dele.
Stubak.
Sim, do Stubak. Ele é tirado
brasileiro.
Ele é tirado a cronista esportivo também. Aí foi no Jô Soares, né? Aí ele contando que no dia da convocação ele tava em casa. Ele tava na portaria do prédio, né? Ele disse que assistiu na televisãozinha do porteiro, junto com o porteiro. Aí disse que o porteiro dele, muito puto depois: puta que pariu! Olha aí que filho da puta! Que filho da puta, que seleção é essa que me convoca? O cara é volante, só porque ele foi volante como jogador, ele convoca 7 volantes. É tipo eu armar uma seleção, só porque eu sou porteiro, eu vou convocar 7 porteiros pra jogar no meu time? Ah, vai pra puta que pariu.
Caraca, isso é verdade mesmo, cara. Caraca, aquela seleção tinha o quê? 300 volantes e 800 cabeças de áreas.
Cara, mas eu vou falar o seguinte a você.
3 goleiros.
Idiota! Cara, o Dunga, toda a Copa tem 3 goleiros, animal.
Ô, cara burro.
Tá bom, agora vamos pra parte final logo dessa merda e vamos falar dessa Copa atual aí.
E o som da batida na palma da mão.
Cada um fala aí qual a sua empolgação aí pra essa Copa e quem vocês acham que vai ser campeão aí e por quê? Começa aí, Cofre do Ultra.
Cara, eu vou assistir porque é Copa, né?
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
É o jeito.
Pô, que atitude é bom, hein?
Eu vou assistir porque é Copa, né? Se não fosse...
É Ambão. Vou assistir porque é do Brasil, Ambão.
Porque é feriado.
No dia da Copa eu vou botar o X-Video altão, mano. Foda-se aquele jogo.
Que eu me masturbo compulsivamente.
Ai, tá bom. Obrigado, Cofre do Ultra. Fala aí, Roberto.
Cara, eu aposto na Holanda nessa Copa, cara. O Snyder vem na temporada muito boa.
Scott Snyder?
Que merda, hein?
O Zack Snyder.
É visionário, viu?
Pô, é um jogador visionário. É visionário. Ele vai chutar em slow motion.
E se a porra der merda, ele vai quebrar o pescoço do atacante.
Não, se der merda, ele vai dizer que foi culpa do Nolan.
Tá bom, obrigado, Roberto. Aí, cadê o Gogol Foduz?
Cara, uma coisa que, tipo, eu tô achando que o Brasil... Eu não sei, cara, porque assim, o pessoal que não saca de futebol, né, nego ficou falando assim, pô, o Brasil jogou muito bem na Copa América, coisa e tal, mas pra mim, Copa do Mundo e Copa América é igual o Brasil no Pan-Americano e na Olimpíada, tá ligado?
Me explica essa porra.
Pô, parece que esse torneio Copa América, nego não joga sério, né, Copa das Confederações. Nego não joga sério, o torneio que eles vão jogar sério é a Copa. Eu espero que o Brasil se ferre, cara, porque essa merda de...
Olha, filho da puta.
Ah, cara, vou falar a verdade, cara. Pô, imagina, nego, pô, babando o ovo do Neymar pra caralho. Imagina se ele ganha a Copa, cara. Fudeu.
Esse tipo de puxa-saquismo é chato, né, bicho? Só lhe interrompendo aí. Cara, é muito chato a Globo ter a grande ideia de chamar o Ronaldo pra comentar os jogos do Brasil, né, velho?
Isto é a maior putaria!
Pô, cara, mas essa porra é tudo fechado, cara. Sociedade Secreta Illuminati do futebol, cara. Tudo fechado.
São os maçons.
É tudo, pô, cara. Os caras é igual o Corinthians. O Corinthians arrega lá a Band lá pra fazer a campanha deles pra tentar ganhar mais torcedor. E a Globo é esses caras aí, cara. Eles estão fechados. Tanto que, pô, até o Aécio Neves aí tá querendo trazer o fenômeno a vice-presidente, pô.
Aí tá.
Mas... Cara, é zoeira a parada, é zoeira. A gente vai estar caminhando aí pra um futuro presidente, sei lá, Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura.
Maneira do estádio todo mundo, Ronaldo, viado.
Cara, não vai falar porque Copa do Mundo do Brasil aqui é só pra nego que tem grana e pra velho, cara. Porque velho tem grana pra gastar com essas merdas.
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Terminou o comentário?
Ah, é. Sim.
Tá bom, obrigado.
É que eu fico na minha revolta, desculpa.
Ai, Richard Pinto.
Todd,
oi. Diga, Roberto.
Posso fazer um outro comentário de algo que vem na mente agora? Que me irrita profundamente.
Salve sua participação.
Bueno. É o Galvão Bueno, cara. Ele é irritante quando ele começa a falar, tipo, Neymar pegou na bola. Ô, Neymar, filho da Dona Maria. Um abraço pra Dona Maria. Porra, cara, isso é irritante pra caralho.
Não, teve... Acho que foi aquele Emerson Fittipaldi que tava uma vez, deu uma entrevista, né? Que o Galvão Bueno quer pagar de fodão, né? Pagar de que ele sabe tudo. E aí o Emerson Fittipaldi falando, cara, aquele Galvão Bueno, porra, ele fala muita merda. Aí, antes de começar as corridas, né? O Emerson Fittipaldi ficava de olho fechado dentro do carro, né? Sem capacete. Aí o Galvão Bueno dizia na época, aí o Emerson Fittipaldi fazendo toda a sua concentração antes da corrida, todo esse ritual. É uma coisa diferenciada que só ele sabe fazer. O Emerson Fittipaldi dizendo, ele ficava falando essas merda tudo, eu não tava fazendo nada disso, cara, eu tava dormindo mesmo no carro, que eu gostava de tirar um cochilo antes do, tava cagando pra tudo que tava acontecendo ao meu redor. Ai, e o Galvão Bueno querendo pagar de fodão, dizer que era todo um ritual que o cara fazia. Ele, que porra de ritual, meu irmão, eu tava era dormindo mesmo ali, que eu gostava de tirar uma soneca antes da corrida. Tá bom, valeu, Roberto. Richard Pinto.
Essa Copa eu acho que vai ser uma vergonha, tanto no futebol quanto na estrutura, viu?
Na estrutura já é, né? Na estrutura já é.
Não sei qual vai ser a vergonha pior.
Tá bom, e quem você acha que vai vencer essa Copa?
Cara, eu acho que quem vai chegar pra ganhar é... Vou
vou ser capitão óbvio. Vou dizer que a Alemanha.
Alemanha? Tá bom. Obrigado, Richard. Bem, em termos de estrutura, não precisa nem falar, né? Já é uma merda. Já, independente se der tudo certo ou não dentro de campo, fora já é uma vergonha, porque em menos de 3 dias pra começar a Copa, o estádio de abertura não está pronto. É, mostrou umas cenas ontem, tão uma merda ainda. Estão
esperando o estádio do Corinthians, né? Estádio,
cara, é porque a gente não tem mais tempo, não dá pra alongar, mas a maior vergonha dessa Copa do Mundo pra mim é esse estádio do Corinthians, porque foi o único estádio de todas as sedes que foi feito a base de falcatrua na cara dura. Não tentava nem disfarçar, porque inicialmente o estádio de São Paulo seria o Morumbi, mas o presidente lá, o Gula, junto com o Andrés Sanches do Corinthians, dois filhos da puta de ladrões.
Bando de burguês, safado!
É, inventaram 1001 defeitos pro Morumbi ser tirado do planejamento da Copa. E
o estádio pronto.
Pois estádio é, pronto. Estádio pronto, que só ia ganhar umas reformas, mas inventaram 1001 desculpas pra fazer o quê? É, dar um estádio pra um clube particular, construído com o dinheiro do governo, né? Grande ideia. Mas é assim mesmo. E é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre a Copa do Mundo? Pare agora ou cale-se para sempre.
Eu só quero pedir pra galera nos comentários aí dar teorias de com que vai ser usado os estádios de Brasília, de Manaus, também de Cuiabá e de Natal.
Pois não, é. Vai ser o ressurgimento do Gama.
Não.
Gama,
tem que ser ganhar. O ressurgimento brasiliense pra eles colocarem mais fotos de...
que é de político, né?
Não, e não só isso, pra eles colocarem mais fotos de mulheres nuas no site oficial deles.
Que delícia, cara!
Isso aí eu lembro.
Que as líderes deles posaram nuas e eles colocaram no site, né? O site chega, travou. Pois é. Tá bom, né? Chega dessa porra de Copa, chega dessa porra de futebol. Espero que nós tenhamos ajudado em alguma coisa aos nerds que não entendem nada disso. Provavelmente não, porque a gente já falou mais merda do que algo muito claro. Mas é isso aí. Chega disso agora e vamos para nossas leituras de comentários. Povo, solta a musiquinha aí. Pedro, tem algum separado aí?
É o comentário de Todd Colmelo.
Ah, esse cara é bom, viu? Eu gosto desse
cara. Acho que esse cara é viado, hein?
É, diz aí.
É, eu também acho. O cara mandou assim: Caio Nofodoso é um viado, bicha. Filho da puta. Será que isso é suficiente pra mim? Pra
ele
me dar aquela bunda gorda,
roa, 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 roa. Ó, cadê o Golfo Dush? Eu lhe ofendi do jeito que você queria. E aí? É o suficiente?
Não, mas eu tenho que fazer a eleição do melhor xingamento, não é desse jeito.
Ah, não é?
Tá fraco. Tá fraco aí, cara. Não, e também a promoção não vale pra membro do blog, não, pô.
Puta que pariu, vou ter que fazer uma conta fake.
É, pô, pelo menos você dá o trabalho de fazer a conta fake, pô. Deixa de ser preguiçoso, porra.
Povo, faz uma conta pra mim, povo. Que eu vou ter que xingar melhor pra comer essa bunda. Ai, tem mais algum aí, cofre?
Tem um do Facebook, mano. Também do podcast.
Diz aí.
Aí ele botou assim: eu tenho raivinha dessa merda de achar que são os carentes só porque nunca passamos o dia dos namorados e nenhum outro dia namorando. E Facebook, mano, eles estão certos. Eles não estão errados, não.
Você corrobora com isso, né?
Eu corroboro.
Por que será?
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Richard, já separou algum aí?
É, no meu post, Pantera Negra é o super-herói mais rico e o Batman é apenas o terceiro, né? O cofre do Ultra falou: Pantera Negra manda beijinho pra morcega e é um herói black negão, né? E mandamos um abraço pro nosso chefe Renan Ishin.
Esse cara é viado, hein?
Que não deve ter gostado muito, né? De saber que
o Batman é o terceiro, nem o segundo
não é o mais rico.
Tem mais algum?
Também no mesmo post, o nosso amigo Todd Cogumelo fala: cara, o mais rico aí é o Xavier. Já viu quantas vezes a mansão do cara já foi destruída e reconstruída?
O que faz todo sentido, né? Não é?
É quase Tóquio, né? A mansão.
É quase uma constante, é destruída. E fora todo o arsenal que ele tem escondido embaixo da casa, né? Quanto é que custa aquela merda toda, né? Tá bom, temos algum aí?
No post, olho no lance, vai ter Copa sim, né? O James Fond diz: já peguei algumas gatas assim, pagando, é claro. É o post com as namoradas dos jogadores, né? Feito pela nossa querida Sandra Mel.
Ai, que delícia!
E aí o James Fond dizendo aí que é um exímio frequentador sócio-atleta do Brega do Jorge, né?
Pelo menos que ele pagou, ele pegou esse tipo aí. Eu pago e não consigo nem pegar nesse
tipo. Pois é, pagou nível Bruna Marquezine.
Pois é, eu nem pagando isso. Consigo pegar essa porra. Mas é cada um com sua sorte. Obrigado, Richard.
Se você não tem, bate cartão de crédito.
Não tem, se tivesse, eu vou pedir ao Renan. Que o Renan é o bate, porque o bate é viado. Poxa. Vai, ver aí.
É do o plan Trovit. Ele comentou assim: como eu queria pegar um quarto do dinheiro da mais pobre desses. E é verdade, eu não queria pegar um quarto de dinheiro, eu queria ter um quarto de dinheiro desse cara do meu lado. Era muito mais higiênico.
O quê? Queria um quarto do cara do seu lado?
Não, eu queria um quarto do dinheiro.
Ah, sim. Você que você queria.
Não, se viesse com dinheiro.
Isso é uma bichona!
Ô, rapaz! Esse é um viadão mesmo.
Tô envergonhado. Aí. Obrigado, Richard Pito. Obrigado, Cop Ultra. Essa foi a leitura dos comentários. Xinguem mais o Canego Confundos aí, que ele disse que vai dar bunda, ou algo parecido com isso. E eu quero que ele dê essa porra. Xinguem ele aí.
Vou dar o Cop do Ultra aí, que tá mó piadão.
Xinguem ele aí à vontade, por favor. E agora, depois dessa leitura de comentários, vamos pra nossa melhor parte, que é o Sábio Mestre Responde. Solta a música de novo aí, povo. E hoje, na volta dos nossos membros fixos...
Vagabundo! Vagabundo!
Nós vamos pegar o namorado do Canego Gofoduz, o Roberto, e eles dois vão ver em parceria, juntinhos, o Sábio Mestre Responde. Começa aí, Canego Gofoduz.
Vamos lá. O Feão perguntou: mestre, quero ficar bonito, o que eu faço? Aí ele responde: simples, é só virar ladrão, roubar 20 mil reais de um banco... E você vai virar você vai no Dr. Ivo Pitangui ou no Robert Ray, rapidinho você vai virar um Caio Castro ou um Tom Hardy. E aí pronto, você vai ter um monte de mulher aos seus pés, mano. Cara, esse mestre é um viadão, cara. Ele acha o Tom Hardy e o Caio Castro bonitão, hein?
E não são?
Não sei, você acha?
Não sei, pô. Esse cara, porra, bonito pra caralho, maluco. Que eu pegava.
Mas você também é um viado.
Pô, mestre, vai roubar o banco, mestre. Isso não é uma coisa de um mestre. O namorado do Canego Confundos caiu e o Canego Confundos vai ver agora sozinho essa merda.
Continua aí. Tá bom. Seguindo a saga, né, da Anônima, a Anônima perguntou: mestre, sou virgem, tudo bem?
E aí?
É assim, seco. Tipo, ela chegou: mestre, posso falar com o senhor? Pode falar. Eu sou virgem, eu gostaria que você me descabaçasse.
Não é assim, seco, porque você bem sabe que esse namoro já rola há 2 meses.
Então, mas porra, lembrou-se internacional essa porra.
Aí a resposta do mestre.
Ele perguntou: tudo bem? Ele: claro, eu também sou horas. Eu acho que ele pensou que era o signo, né?
Não, pode ser, mas eu acho que o mestre foi de humildade ou fingimento, né? Claro, porque o mestre não pode ser virgem, um cara com a sabedoria dessa. Com certeza deve ter várias mulheres, mas quer ganhar mais uma, né? Esse mestre é safado.
Rapaz.
Filho da... Tá bom,
Envergonhado com o povo, perguntou: mestre, o povo foi na brega de Jorge e continuou virgem. Se fosse o senhor, o que faria no puteiro cheio de putas à sua disposição? Aí ele responde: simples, eu faria um bacanal com todas a noite toda.
Esse é o mestre que eu conheço, esse é o mestre.
Eu não sei se ele sabe muito bem o conceito de bacanal. Eu tenho minhas dúvidas.
E você está duvidando da palavra do mestre?
É lógico, pô, desafiando o mestre.
Porra, você é o paparrão, viu?
É lógico.
Continua aí.
Vamos lá. Agora é a pergunta do cara que o povo passou muito no rosto. O Camisinha perguntou: mestre, por que o Canegos Fodos quer dar para os leitores? Essa aqui eu não vou responder, não.
Vai ver essa merda, caralho.
Essa eu não vou ler, não.
Vai ver assim.
Eu não vou ler, não, que eu sou estranho. Não, caralho.
Tá no seu contrato.
Segundo o mestre, essa é a opinião do mestre. Eu não concordo com essa opinião.
Sim.
E minha namorada assina embaixo. Ele responde: sei lá, ele deve ser um enrustido. Se for, trata logo de sair do armário ou vai acabar preso, igual o que aconteceu com o George Michael, que não assumiu que era gay.
Tá vendo aí você? A palavra do mestre é a palavra definitiva.
Cara, a palavra do mestre é igual o laser lá do Darkseid, né? Vai direto pra pessoa,
certo? É a resposta certa pra pessoa certa. Ai.
Eu vou refletir.
Reflita sobre sua vida e veja se não é verdade.
Não o é? Próximo. Aí vai ser mais um membro do HQ Fã da Ala Rosa.
Pois é, já tá cheio, né?
Tá cheio. Inclusive esse roxo.
Filho da puta.
Vamos lá, vamos pro próximo. Tchô, o gostosão perguntou. Oh, que nick de viado. Esse aqui deve ser tecido fake do Todd, tem cara. Mestre, quero participar do Em Nome do Amor. Como faço para as minas gostarem de mim no programa? Aí ele responde, cara, esse programa nem existe. Mas a... Não, como é? Pera aí. É porque não tem vírgula.
Ah, filho, cara, não sabe ver, fala, caralho.
Cara, esse programa nem existe mais, porra. Ficou esquecido lá nos anos 90. Caralho, para de falar merda e vai procurar uma garota, não vai dar namoro do Rodrigo Fara. É que, porra, tá reto sem vírgula nenhuma. Eu tô melhorando o texto do mestre.
Olha aí.
Bem-vindo à minha vida.
E essa resposta do mestre, eu tô sentindo que foi patrocinada, viu?
Ah, é, né?
Você viu que ele queimou o programa do Silvio Santos e empurrou o nosso leitor pro programa do Rodrigo Faro.
Cara, eu acho que ele é do bonde do Todd Cogumelo e deve deixar o Rodrigo Faro um gatinho, né?
Nem acho.
Bota a vinhetinha aí, ó. Dança, gatinho, dança.
Dança, gatinho. Dança. Tá.
Mas apesar que o programa do Rodrigo Faro é muito bom mesmo, mestre, eu também gosto.
Ah, porra.
O tio é mal, cara. Ai.
Tá bom.
Tem mais ainda?
Vamos lá. Fã do Renan perguntou, mestre, o Renan gosta da linguagem dos jovens estagiários. Ou a linguagem jovem dos estagiários, né? O senhor também deve usar a linguagem com... É, o senhor também teve de usar a linguagem com o mesmo?
Filho da puta.
É, caraca. Ele responde, de que tipo de linguagem você está falando afinal, meu jovem mancebo?
Olha aí, o mestre fez igual o gato, o leão da montanha, saiu pela esquerda, saiu pela direita.
Tá malandrioso.
Será que o mestre se fez de inocente ou ele deixou a resposta pro Renan?
Não sei, cara. Pô, assim, o poder da virgindade fala alto nesses momentos, né?
Não, mas espera aí. Não, pera, rapaz. Tem três estagiários aqui. Vocês usaram a linguagem jovem de vocês com o Renan, foi?
Eu não.
Nem eu.
Vamos ser sinceros. E qual foi o tipo de linguagem que você usou com o Renan, Canego Golfudus?
Pô, cara, eu não me considero estagiário. Eu pensava que era um contínuo.
O que é muito pior.
É que eu sou muito velho já pra ser estagiário.
Não, você aqui é o que mais desconfio que usou a linguagem com o Renan, porque...
Eu continuo comendo.
O Renan veio todo empolgado com a sua contratação. Todd, eu tenho um cara muito bom. Ele vai adicionar muito ao site, não sei o quê. Ele consegue fazer coisas diferentes. Aí eu não entendi muito bem na ocasião, né? Mas agora com a palavra do mestre, eu começo a ficar em dúvida sobre todo esse diferencial.
Abafa.
Agora quem come quem que continua a dúvida.
Vamos continuar aqui, ó.
Vai, continue aí.
É, esse aqui é a pergunta do cara que ele gosta de mulheres de tromba, tá ligado? Amigo do Ronaldo perguntou, mestre, qual o resultado da fusão entre Quero Quero e o Pica-Pau? Ele responde, afis. Você sabe qual é a tentativa de dar coeba? Ele já tá cansado de dar essa resposta.
Alguém aqui já descobriu?
É, o povo.
O povo, né?
O povo, quando ele descobriu, ele...
Ele ficou empolgado.
Ele parou de participar do podcast. Ele tá provando essa descoberta até agora.
Eu acho que por isso que ele rejeitou a reunião do Braga de Jorge.
Os caras falam que vai estudar, entendeu? Vai estudar.
Ele vai descobrir o aumentativo de Itacoeba.
Ele tá falando a resposta, mas a gente não tá sacando o que ele quer falar, entendeu?
Tá bom, tem mais
alguma coisa? Tá estudando. É, eu acho que é a última agora. O clone maligno do Polvo Aranha, o Polvo Escarlate, perguntou: mestre, ser gay não te torna menos homem? Porra, caralho.
Não sabe, né, filho da puta? Você vai ter que tomar salva com o Richard.
Tá. Mestre, ser gay não te torna menos homem. Desde que você seja ativo na hora do rola e rola. Caralho, meu Deus, tá muito ruim. Ele quis dizer assim: mestre, ser gay não é problema, desde que você seja ativo na hora do rola e rola. Hein? Tipo, indagando o mestre.
Ah, sim. E a resposta?
É o mestre responde: sei lá, talvez sim, talvez não. Pergunta isso pro Canegos, foda-se, ele que sabe.
E Então, Cadê Golfo? Você que
será está aí, que, dê será a resposta. Que, não, escuta só, será que essa resposta ela é interligada com o lance da linguagem?
Eu não sei, cara. Não, eu achei que ficou interligada com o lance de você querer dar ao leitor. Que o mestre disse que você é incubado, você é enrustido.
Pô, eu vou...
Sim, mas dá pro cara, comer o cara, você não dando pra ele, torna você gay?
Pô, cara, sei lá, cara. Isso aí eu deixo pros caras que gostam de... É Capitão América do Chris Evans e saca muito de bazuca.
Ah, tá bom. Terminou?
Terminou.
Ainda bem, né?
Aí como é que fica quieto?
Ah, tá bom, esses foram os nossos Sabe Mestre Responde essa semana. Continue mandando suas dúvidas aí, procurando saber da sexualidade dos nossos estagiários e sobre a linguagem jovem do Renan, ou o que ele gosta de receber. E é isso aí, semana que vem temos mais nosso Sabe o Mestre Responde. E alguém tem mais algum recado aí pra dar?
É, eu quero dar um recado.
Diga aí.
Pô, essa semana aí saiu um collab que eu participei da Batalha do Apocalipse, eu fiz a personagem Flor do Leste. É, a gente vai deixar o link da postagem aí pra depois vocês conferirem lá os desenhos, que tá muito legal.
Olha aí, tá vendo aí? Um dia vai ficar famoso.
É, hoje eu participei lá com os meus chegas.
É, os amantes. É, cobro do Ultra, tem algum recado pra dar?
Eu, Renan e o Paul e o Richard, a gente participou de um podcast dos leitores do MDM, não sei se...
O Renan? Você, não, o Cadê Comafoduz
o Cadê Comafoduz, foi mal.
Não, rapaz, eu não participei não, quem participou foi o Fran Serra.
É o viado.
Ah, esse é um bicho, um viado.
E vai sair quando esse podcast Cofre do...
Já saiu já.
É, você pode ter a versão ao vivo, a versão sem editar.
Tá bom. É, Cadê o Comafoduz? Faz o jabá do site.
É, quem quiser ver nossas atualizações, os podcasts anteriores, entre em hqfanbeta.blogspot.com. É .br?
.br.
Ah, tá. É, em breve a gente vai ter nosso link mais bonitinho de site mesmo.
Algo quem mais
quiser,
fácil.
Quem quiser conferir nossas atualizações babaca no Facebook, entre no www.facebook.com/bloghqfan /FEBHFTS.
A povo.
Que tem uma zoeira muito legal. Quem quiser acessar nosso Twitter, não acesse, porque algum filho da puta perdeu a porra
da senha
e ninguém acha, e ninguém faz um perfil novo pra gente poder conversar com os chegas do Twitter. E é isso aí, beijinho das crianças.
É, e tem aí temos também a página, o perfil do Facebook do Sábio Mestre.
Ah, sim.
E também tem um Ask do Sábio Mestre, que a gente vai colocar no link do podcast, e quem for amigo do Sábio Mestre também vai ver lá o link do Ask no perfil do Sábio Mestre. E é isso aí. E antes de terminar, eu só queria fazer mandar um abraço aí, um agradecimento pro nosso camarada Secrid, do Bairro dos Enxutos. Que anda ouvindo muito nosso podcast e compartilhando, olha só. E isso é muito bom, porque o Secrid é um tipo de pessoa que ele é bem crítico e bem sincero. Se ele achar o podcast ou alguma merda, ele fala mesmo.
Ih, tanto a gente tá fudido então.
Pois é, não, tanto que os próprios programas do site dele, se ele achar ruim, ele fala também, sem pensar muita coisa. Então, se um cara como ele está ouvindo e gostando e compartilhando o nosso podcast, significa duas coisas. Primeiro, que nós estamos indo muito bem. E segundo, que ele quer comer alguém aqui.
Mas... rapaz, tem mais um recado aí.
Não, mas só pra concluir, segundo ele, ele gosta de um virgem. Então, o Cofre do Uta e o Polvo, vocês tomem cuidado. O Secrid está de olho. Valeu, Secrid. Beijo, abraço. Diga aí, cadê o Gogo Fuduz?
Pô, no caso era ontem, né? Porque a gente tá virando a noite fazendo esse podcast. Foi aniversário do grande desenhista do George Pérez, né? Então, parabéns aí pro George Pérez, mesmo que ele não vá ouvir esse podcast, porque ele é um cara, porra, que é um desenhista foda e continua sendo.
Parabéns, George Pérez, esperamos você no nosso próximo podcast. E é isso aí, então. Acabou o podcast de hoje. Venham pra semana que vem ouvir esse mesmo podcast. Não, na verdade, um melhor. E é isso aí, tentaremos nós, vagabundos, fazermos atualizações sobre alguns jogos da Copa ou até do Brasil. É, Pocket Cast rápido, pra falarmos mal sobre o jogo. Ou talvez não faremos nada, mas... Mas é isso aí, fiquem no aguardo e até semana que vem. Tchau. Dá stop aí, cadê o Goku Fuduz, que agora acabou essa merda.
Valeu.
Aê.
Não ser machista, não.
não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu vivo do que ciúme. Mas eu vivo do que ciúme. Meu bem me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade. E não há mal nenhum em ter outra amizade. E que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu vivo vida. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro.